E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então dar a continuidade no nosso tópico aqui de agentes públicos. Tópico super cobrado, hein? Tópico extremamente importante e que a gente já viu bastante coisa. E esse tópico é muito legal pelo seguinte: conforme a gente vai avançando aí na Constituição Federal, o estudo da galera, a regra geral, começa a decair um pouco. Tipo assim, nossa, no começo vai lá, todo animado, bacana. Aí, conforme começa a avançar, começa tipo assim, ah, vem cá, isso aqui cai muito não. Olha, realmente, conforme a gente avança um pouco, tem alguns pontos que caem menos. Eu não falei que não caem, falei que caem um pouco menos. Agora, só que a gente tem que fazer uma filtragem, tem que dar uma prioridade. Porque tem coisa, velho, que cai pra caramba. E o pessoal negligencia de bizonho, não pode, tem que chegar fiado. E tem aquela máxima, né? O edital deve ser 100% estudado. Essa parte da Constituição Federal, do artigo 37 ao 41, você tem obrigação de estudar de cabo a rabo, bem firme, porque parece que justamente aquele dispositivo que a gente deixa de estudar, cara, parece que é aquele que vem em prova, né? Parece que é uma catiça que a banca faz assim. Então, negligencia nada não, tá? E vem comigo, que agora nós vamos estudar um pouquinho acerca das regras remuneratórias dos servidores. Bora lá, vamos dar uma olhadinha então nessa parte aqui, que também é bem importante, tem algumas regras extremamente cobradas, outras um pouco menos, mas que valem a pena uma atençãozinha especial acerca das regras remuneratórias dos servidores públicos. Muito bem. Quando a gente fala das regras remuneratórias, nós temos diversas disposições na Constituição Federal. Vamos começar pelo começo. Olha só, primeira regrinha fala o seguinte: a remuneração, essa cai bem, viu? E ela é bem fácil. A remuneração e os subsídios, eles serão fixados. Eles serão fixados e também alterados. Eles são fixados e alterados por lei, por meio de lei específica. Lei complementar, professor? Não. Lei específica. Bom, que fala lei, tá ok. É uma lei cujo único objetivo é fazer só isso aí. Ok? Ok. Tá bom. O que isso me interessa? Cara, interessa o seguinte: não dá para rolar aqui uma negociação coletiva. Não cabe negociação coletiva, é feito por meio de lei. Mas calma aí que já já eu vou trabalhar alguns exemplos. Vamos colocar as regras primeiro e vamos esquematizar o que nós temos dentro da Constituição Federal. Ó, a CF estabelece que haverá a revisão, que esquematizando copiou, colou, tá? A revisão geral anual, que será feita sempre na mesma data, que será feita sempre na mesma data, sem distinção de índices. Essa parte aqui caiu um pouquinho menos. Essa parte aqui, ela acaba caindo um pouquinho menos. Quando cai um pouco mais, copiou, colou. Tem até jurisprudência falando que essa revisão, ela não é obrigatória. Tudo bem. Mas o que cai mais é a parte da lei. Por quê, professor? Porque é o seguinte: nós temos aqui uma súmula do STF que vale a pena trocar uma ideia rápida acerca dela. Nós temos aqui uma súmula. A banca nem pergunta se é súmula, ela joga o entendimento ali, que é a súmula 679 do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que essa súmula diz? Que a fixação de vencimentos, você já vai entender o porquê a súmula fala. Mas se você entendeu a regra de cima, a súmula já estava, o entendimento da súmula estava até implícita já. Ela fala que a fixação de vencimentos, o tanto ali que o servidor vai ganhar de dinheirinho, essa fixação, ela não, ó, ênfase na palavrinha não, ela não pode ser objeto, ela não pode ser objeto de negociação coletiva. Aqui, às vezes, a pessoa confunde um pouco. Lá, quando ela estuda direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, que fala lá da negociação coletiva, que pode ter lá, às vezes, a redução, eles podem alterar. Cara, esquece, isso aqui não é jeito do trabalho. Tipo assim, lá na iniciativa privada, a pessoa faz uma greve, ó, enquanto o trabalhador, o empregador aí não rever nosso dinheiro tal, nós não vamos voltar. Aqui não dá. Às vezes, o pessoal faz uma greve, e fala assim, não, a gente está de greve enquanto o governo não aumentar aqui o nosso salário, que nem salário é, né? Não aumentar os nossos vencimentos, a gente não volta. Vamos negociar. Cara, o máximo que o governador, o prefeito poderia fazer num caso desse é iniciativa de lei. Agora, ele alterar, chegar e falar assim, pá, canetiei, tá aumentado. Não pode. Por quê? Porque tem que ter lei. Então aqui tem que ter lei. Não dá para fazer uma negociação coletiva, porque a fixação e a alteração depende de lei. É diferente da iniciativa privada, no qual pode ter aquele acordo e tal. Aqui não, depende de lei. Então, não cabe negociação coletiva, beleza? Mais um detalhezinho, mais uma súmulazinha, que é a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar ela aqui também. Vamos falar dela também. Também é uma súmula um pouquinho menos cobrada, mas que é o momento apropriado para nós jogarmos aqui. Essa súmula, ela determina que o Poder Judiciário, que o PJ, que o Poder Judiciário não, olha só, de novo, ênfase na palavrinha não. O Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos, ele não pode aumentar vencimentos sob fundamento da isonomia, sob fundamento da isonomia. Mesma coisa, você pega ele no jeito do trabalho, dá para fazer ali, uma condenação pelo judiciário, por exemplo, uma equiparação, preenchidos alguns requisitos, que exercem a mesma função, com a mesma perfeição técnica, tal. Cara, aqui não fala, ah, mas olha, tem aquele cara lá, naquele órgão, ele faz o mesmo trabalho que eu faço aqui no meu órgão, e ele ganha mais. Quero ganhar igual ele. O judiciário pode chegar e mudar quanto ele ganha? Não. Por quê? Porque para mudar quanto ganha, o que que a CEA falou que precisa? Lei. Tem que ter lei. Não pode, então, ser feita alteração por uma negociação coletiva, nem também por uma condenação judicial, pois a CF exige lei. Então, cuidado com esses pontos aqui, bem de boa, mas se você sacou aí, flagrou a parada da lei, que tem que ter lei, acabou, cara, o resto acaba todo estando implícito. Beleza? Pode bater o print aí, que nós vamos agora para o próximo ponto. Vamos ver mais algumas regrinhas. Mais algumas regrinhas aqui importantes acerca das remunerações. Muito bem? Muito bem, professor. Bateu o print que eu estou trocando de tela. Não fica bobeando. Termina de copiar. Eu gosto que copie. Às vezes você não consegue copiar tudo agora. Depois você passa limpo, ou bate o print, depois escreve, faz meio garrancho. Mas eu gosto muito que escreva. Por quê, Thales? Poxa, que a gente está fazendo resumos aqui junto. Estamos fazendo resuminhos, esses mapinhas tal, para nos ajudar no estudo do dia a dia. É algo que eu fiz muito quando eu estudava. Eu quero que você vá fazendo também, porque isso aqui vai te ajudar aí também. Pronto? Pronto. Próxima telinha. Olha só, mais algumas regras, ó. Essa daqui também, ela confunde a galera aí. A CF determina o seguinte: que os vencimentos pagos aos servidores, ó, que os vencimentos dos cargos pagos aos servidores do Legislativo e do Judiciário, do Legislativo e do Judiciário, eles não podem ser superiores, eles não serão superiores aos vencimentos do executivo. Ô professor, eu estou com uma leve desconfiança de que você é meio burro. Por quê? Porque o teto é do judiciário. O teto está lá, que fala do poder judiciário, tal, do STF. Calma, fi, isso aqui não é teto, não. Pera. Isso aqui não é teto, calma, é uma regra diferente, por isso que ela faz sucesso. Por isso que ela faz bacana, faz bonita em prova. O pessoal fala assim, ah, o teto lá, o do STF! Calma, relaxa, respira, vamos chegar nessa parte. Isso aqui não é regra de teto. Isso aqui é uma regrinha que a Constituição Federal trouxe para evitar a defasagem dos vencimentos do Executivo. É tipo assim, imagina que nós temos o mesmo cargo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Quem que é o bonito que não pode ganhar menos que os outros? É o do executivo. É o executivo que não pode ser inferior, para ele não ficar para trás. Isso aqui não preciso nem dizer como vai vir em prova. Cai de duas formas apenas. Examinador, Ctrl-C, Ctrl-V, está feita a questão. Igual está aqui, está correto. Ou ele faz uma malandragem, ele faz ali uma traquinagem, ele chega e troca. Ele troca os poderes. Por exemplo, ele diz que os vencimentos pagos ao executivo e ao legislativo não serão superiores ao judiciário. Você fala, é, pode escrever o teto remunerando. Não, tá errado. Ele trocou os poderes. Então, cuidado com o seguinte: que o bonito aqui, que não pode receber menos que os outros, é quem? É o poder executivo. Ok? Ok, professor, então fica de olho nessa regra, tá? Isso aqui é coisa besta. Isso aqui é texto literal da CF, não tem assim grandes digressões. Mas faz um sucesso, cara. E você acha que acabou? Acabou não, tem outra. Tem uma outra também, bem cobradinha aí. Olha só o que estabelece a Constituição Federal. Ela nos diz que é vedada, ou seja, é proibida a vinculação. Ela fala que é vedada, que é proibida a vinculação ou a equiparação. Então não vai rolar a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Bem simples. Pode vinculação e equiparação? Não pode. Não pode. É tipo assim, ó. Deixa eu dar alguns exemplos. Imagina que eles estabelecem lá que, por exemplo, tem um cargo ali de analista e de técnico, tá? Nível superior, nível médio. Aí fala que o cargo de nível médio tem ali os seus vencimentos de 70% do nível superior. Você quer 100%, isso é 70%. Não pode. Por quê? Se um subiu, o outro sobe junto. Não pode. Não pode vincular um ao outro. Não cabe essa vinculação. E a equiparação também, ó, é, o que esse cargo ganha, esse aqui vai ter que fazer equiparação. Não pode. Isso é tudo instituto lá do direito do trabalho, cara. Porque nós já vimos que a fixação e a alteração depende do quê? De lei. Então, falou para você. Vinculação e equiparação é algo que não pode. Beleza? Beleza. Próximo ponto agora. Próximo ponto. Uma outra regrinha também que a CF traz é a seguinte. Ela também nos estabelece que é vedada, que é proibida a incorporação. Ela fala que é vedada, que é proibida a incorporação de vantagens que sejam de caráter temporário. Vinculadas à função de confiança ou cargo em comissão. Não pode. Por quê? Porque está no próprio nome. Elas são temporárias, vinculadas a um cargo em comissão ou uma função de confiança. Não pode. Só lembrar que é vedada. Então, é vedada que seja feita essa incorporação, ok? Que seja feita essa incorporação à remuneração do cargo efetivo. Então é bem simples. Essas vantagens de caráter temporário vinculadas à função de confiança ou cargo em comissão, elas são incorporadas ao cargo efetivo? Sim ou não? Não. Pronto, matou a questão. Pronto, matou a questão. Igual nós vimos antes, questão boba, questão Ctrl-C, Ctrl-V. Questão Ctrl-C, Ctrl-V. Porque aí a banca vai copiar e colar, está correto. Ou o examinador, com toda a sua sagacidade e malícia, ele vai falar que pode. E tá errado? Pronto, coisa boba, cara. Só que é o tipo de coisa que agora parece muito bobo. Agora, parece negócio, que sabe de boa assim, na hora da prova, cara, a criança chora, mas não escuta. Na hora da prova, o bagulho fica louco. Você fala, nossa, eu li esse trem. Eu só não lembro se pode ou não pode. Eu só não lembro a resposta, porque é exatamente isso que ele pergunta. Então são pontos muito fáceis. Só que às vezes a gente vai fazer naquela leitura uma leitura inocente, sabe? A gente vai lendo, assim, vai lendo de maneira inocente e tipo não saca como pode vir em prova e não dá às vezes a atenção necessária. Então pronto, estamos aqui perdendo a nossa inocência nesses detalhes, ok? Ah, como você sabe disso? Alguém te falou? Você leu num livro? Cara, é fazendo questão de prova. Fazendo questão de prova, treinando, assim que a gente vai pegando essas manhas. Então eu vou amaciando um pouquinho o caminho e vai fazendo esse estudo nesses pontos assim. Chega em prova, ó, é um mel. Beleza? Bateu o print, copiou? Vamos para a próxima tela, vai lá. Não vou ficar bobeando, não. Jacaré que dorme, vira bolso. Vamos para um outro ponto, também vinculado aqui às regras remuneratórias e também bastante cobrado. Olha o que a CF nos determina. Isso aqui também cai bem, hein? Ela fala que os acréscimos pecuniários, então a Constituição Federal determina que os acréscimos pecuniários, eles não serão, de novo, ênfase na palavrinha, não. Esses acréscimos pecuniários, eles não serão computados ou acumulados. Eles não serão computados ou acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Copia que eu já vou te explicar isso aqui também, mas ele é bem simples. Para fins de acréscimos ulteriores. Isso aqui é para evitar aquele chamado efeito cascata, em que uma verba vai incidindo na outra e a gente acaba tendo aquela galera que recebe absurdos ali, quantidades absurdas, negativo, não rola. Então, aquele chamado efeito repicão ou efeito cascata é basicamente como se a gente colocasse ali um espelho na frente do outro e um vai refletindo no outro e esse troço não tem fim. Então, o um acréscimo pecuniário, ele é computado ou acumulado por um acréscimo ulterior? Sim ou não? Não, ele não é. De novo, questãozinha super previsível. Copiou, colou, tá correto? Copiou, colou, aí ele vem, esconde o não ali, fala que serão, aí a questão tá errada. Afirmativa, alternativa, questão, item, aí tá errado. Coisa boba, né? Coisa bem fácil. Então, pronto. Essa regrinha aí também faz sucesso em prova, ela cai bem, mas ela é super tranquila. Vamos ver mais uma. Olha só. A Constituição Federal também estabelece a irredutibilidade como uma regra geral. Ela trata da irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios. Então, dá para chegar para o servidor e falar, oh, você está ganhando muito, vou ganhar menos, vai, vou tirar um tanto aqui. Não pode, não pode. Mas lembrando que a irredutibilidade ela é uma regra, tem algumas exceçõezinhas na própria CF. Dá um exemplo? Olha, cai pouco exemplo aqui em prova, mas tá bom. É o teto remuneratório. Teto remuneratório, ele vai estar recebendo menos. Então, ele tem aqui algumas exceçõezinhas, que a gente vai falar do teto um pouco melhor já. Mas aqui nesse caso, então, o que nós vimos, Thalios? Que a irredutibilidade é uma regra geral. Pronto? É uma regra absoluta? Não. Isso aí, às vezes, o examinador pergunta. Não é uma regra absoluta. Muito bem, vamos para a próxima tela. Vamos ver mais uma regrinha aqui da próxima tela. Vai lá, 3 segundinhos para você terminar e decopiar que eu já estou trocando. Olha, essas regras aqui, até o momento, vou ser bem sincero contigo. Leitura você resolvia. Tá? É o tipo de coisa que você não precisaria tanto assim de mim. O que que eu estou fazendo com você aqui então? Ah, cara, eu estou te ajudando a esquematizar, o que é muito importante. Entendeu? Que é muito importante, e te ajudando também a identificar a malandragem da prova. Ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então, não é uma coisa que a gente está vindo aqui e batendo grandes explicações, porque não precisa. O que eu estou fazendo aqui contigo é mais compartilhando a parte de uma malandragem e esquematização do que, sabe, chegar e fazer toda aquela análise que é desnecessária. Esses pontos, tá? Mas tem outros que a gente tem que bater um papinho maior. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora falar de um outro ponto ainda dentro das regras remuneratórias. Veja bem, a Constituição Federal estabelece algumas regras acerca do subsídio. O que é o subsídio, Thales? Subsídio é quando é pago em parcela única. É quando o recebimento do servidor é feito em parcela única. É diferente da remuneração, que a remuneração a gente tem a soma dos vencimentos, das vantagens, os penduricalhos. Subsídio é parcela única. Ah, legal. E onde a gente encontra aqui, Thalios, esse pagamento por subsídios? A CF estabelece o seguinte, que vai receber por parcela única os ocupantes de mandato eletivo. Prefeito, governador, presidente, deputado, senador, vereador, também irão receber por subsídio o ministro de Estado, os ministros de Estado, os auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo, da mesma forma, os secretários de Estado e os secretários municipais. Só que aí, a própria Constituição Federal faz uma remissão a outros pontos, a outros na própria CF. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Também recebem por subsídios, olha só, o AGU, o Advogado-Geral da União, os procuradores. Então, nós temos aqui algumas remissões que a CF faz, eu vou esquematizar para você, para ficar mais fácil você memorizar essa parte. O procurador, os procuradores, os defensores públicos e também os policiais. E os bombeiros militares. Deixa eu colocar aqui diferente, peraí. Policiais, colocar aqui embaixo, ó. E os bombeiros militares. Pronto. Essa galera aí recebe por subsídios, ou seja, parcela única. Parcela única. Ah, legal. Mas, Otálios, só eles. Mas ninguém pode receber por subsídios? Não, Carol, que a CF fala, ó, que por lei, nossa, que ficou torto, tem mais torto que um negócio, ó. A CF fala o seguinte, que por lei, veja bem, que, por lei, precisa ter lei para isso. Pode também ser fixado para os servidores. Copia que eu vou te explicar já, é bem fácil. Para os servidores organizados em carreira. Como assim, professor? Veja bem. Veja bem. O subsídio, que é essa parcela única, que não tem aquela parada lá não de vencimentos, vantagens, penduricalhos. É pá, parcela única. Tem umas indenizações também, mas a banca nem vai perguntar aqui. Ele é paga para quem? Dessa forma. Esse pagamento é dessa forma para quem? Para essa galera aqui. Para essa galera aqui. Que eu peguei o que está na CF, fiz uma esquematização com as emissões para essa galera. Ah, mas outros cargos podem receber subsídios também? Pode. Só que aí tem que ter previsão legal. Vira e mexe, algumas carreiras têm a lei da carreira alterada para que a carreira também comece a receber por subsídios. Então, cuidado, subsídio é para essa galera. Mas pode ser definido subsídio para outras, para outros cargos, para outros servidores? Pode, mas depende de lei. Esse é o instrumento utilizado, lei. Muito bem, mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho acerca dessa regra. Vamos lá. Então falamos do subsídio, ok. Mais uma regrinha agora. Isso aqui também é uma regrinha bem boba, bem copiou-colou, no qual a CF diz o seguinte: que lei de cada ente federado, que lei de cada ente federado, a lei da União, a lei do Estado, a lei do município, assim vai. Essa lei vai fixar a relação entre a maior Deixa eu fazer diferente aqui para ficar um pouco mais curto, né? Resumo, a gente tem que sempre prezar pela concisão. A relação entre, pronto, a maior e menor remuneração. Também copiou, colou. Isso aqui não é uma lei que serve para todo mundo. Cada ente federado que estabelece, beleza? Cada ente federado que estabelece o seu. A relação entre a maior e a menor remuneração, outra regrinha também aí, bem sensal, por assim dizer, que eles copiam, colam e não tem muito segredo. Então, vimos aí essa primeira parte acerca das regras remuneratórias. Não é uma parte tão difícil, uma parte simples até, só que tem que ter algumas malandragens. A banca troca o pode por não pode, o vedado por é permitido, tudo coisa assim, que chega na hora da prova, você sabe, coisa tranquila, chega na hora da prova, dá o famoso branco. Então, para não ter o branco, nós temos alguns esqueminhas para ajudar nessa memorização e também um pouquinho na malandragem, na forma que é cobrado. Valeu? Na próxima aula, a gente continua falando aqui ainda das regras remuneratórias. Um grande abraço, valeu, até já!